clara. Depois, no dia em que essa lei for finalmente promulgada, os advogados dos réus vão ter que entrar com pedidos na corte. E a corte vai julgar como e a quem se aplica essa lei. Adivinhe qual é a corte que vai julgar isso? A mesma corte que condenou os réus em primeiro lugar. Então foi isso que o Congresso Nacional fez. O Congresso está pedindo para que as pessoas que participaram da criação do problema agora tenham boa vontade para resolvê-lo. E esse argumento de que é não, mas é uma lei, eles não têm alternativa a não ser cumprir. Ah, é? Então olhe as inúmeras coisas inovadoras que aconteceram nesses processos que não estão previstas em lei nenhuma. As inúmeras coisas que foram feitas nos processos dos réus de 8 de janeiro, como eu disse de novo, eu vou repetir, se tivessem acontecido em processos de criminosos comuns, esses réus já estavam na rua há muito tempo. Então eu realmente não consigo entender essa fé de que o projeto da dosimetria vai resolver o problema dos réus. Não vai resolver o problema dos réus. Não vai reparar essa mancha grave na história brasileira. O Brasil nunca vai superar isso, a não ser que esse problema seja encarado de frente, com coragem, pelo Congresso Nacional. E hoje, pelo que eu consigo ver, são poucos os políticos que têm coragem de assumir uma postura como essa. Todos preferem a saída mais rápida, dizer que aprovaram a dosimetria, agora está com o governo, agora está com a corte, e vamos tratar do assunto que interessa, que são as eleições.
É, para privilegiar o debate, como o Mota se contrapôs a alguns elementos trazidos pelo Dávila, deixa eu voltar com o Dávila para ele fazer o complemento, depois, se o Mota quiser. Vai lá, Dávila.
Bom, primeiramente, esta foi a solução que o Congresso encontrou para aprovar uma medida que possa tirar rapidamente as pessoas da cadeia. O segundo ponto, é evidente que a dosimetria não resolve a questão da injustiça cometida com todas as violações do devido processo legal, direito à ampla defesa, acesso aos autos. Isso não vai mudar. Terceiro, não podemos esquecer que esse projeto da dosimetria foi desenhado a seis mãos, inclusive com o apoio discreto de membros do Supremo Tribunal Federal, praticamente dizendo, olha, esse projeto, se for aprovado, nós vamos corroborar com ele se houver algum questionamento na Suprema Corte. Agora, que as coisas podem mudar? Pode. E, de novo, isso mostra mais uma disfuncionalidade do sistema político, porque quem deve fazer as leis do país é o Congresso Nacional. Não tem que ter uma mãozinha do Poder Judiciário para fazer uma lei. Quem tem que discutir o teor da lei são os deputados e senadores. Então, apesar do projeto da dosimetria retratar toda essa disfuncionalidade, ela foi, sim, um projeto construído a seis mãos, que teve aprovação da maioria absoluta no Congresso Nacional, e é o que temos hoje para libertar essas pessoas que foram indevidamente condenadas. Então, eu não sou defensor absoluto da dosimetria. O que eu digo é que a dosimetria foi a solução política encontrada por parlamentares para libertar o mais rápido possível pessoas injustamente condenadas.
Pois é, só para fechar agora a réplica do Mota rapidamente. Você, Mota?
Rapidamente. Primeiro, o Dávila falou mais uma vez, né, que a dosimetria foi a solução encontrada para tirar rapidamente as pessoas da cadeia. Não tem rapidamente nessa história. As pessoas ainda estão presas lá. Ninguém saiu por causa da dosimetria. Vamos fazer a conta, vamos esperar para ver quanto tempo vai levar até que o primeiro réu de 8 de janeiro saia da cadeia por causa da dosimetria. Segundo, essa história de a dosimetria é uma solução política? Não! A dosimetria é uma solução jurídica e legislativa. Solução política teria sido uma anistia. Eu pergunto, por que o Congresso não conseguiu aprovar uma dosimetria? A anistia conseguiu aprovar a dosimetria por unanimidade, mas não conseguiu aprovar a anistia. Qual é a lógica que existe nisso? Nenhuma. Terceiro, Esse argumento final do Dávila é o meu principal argumento contra esse projeto, Dávila. Aprovado a 6 mãos, como é que a gente pode achar isso normal? Dizer, olha, não, esse projeto aqui, a gente tem que seguir com ele, porque ele já foi previamente aprovado pelo Judiciário. Não existe isso numa república. Não existe isso no Estado Democrático de Direito. É um absurdo isso ter acontecido. É um absurdo que parlamentares tenham usado isso como argumento. Eu acho que esse talvez seja o maior argumento contra a dosimetria.
Mas é uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Os Pingos nos Is.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Pan.
6:26 na Jovem Pan.
Jovem Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato, móveis especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. M Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
O que toca você? Toca aqui.
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Agora sim, toda a rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is, tem mais uma notícia. O vice-presidente Geraldo Alckmin revelou que Lula prepara uma nova indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal após o Senado rejeitar Jorge Messias. Primeiro, Alckmin lamentou a não aprovação do advogado-geral da União, afirmando que ele era uma pessoa preparada para o cargo, com experiência, espírito público e uma vida dedicada ao serviço público. Depois o vice-presidente falou que o petista está definindo um novo nome e disse que o fato do judiciário ter um ministro a menos desde a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, isso prejudica os trabalhos da corte, que está muito sobrecarregada de processos. Por fim, Geraldo Alckmin disse que defende a criação de mandatos para os magistrados, afirmando que essa proposta deveria ser apensada, discutida e aprimorada na reforma do judiciário. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, Lula tem a ideia, pretende indicar um novo nome para substituir Luiz Roberto Barroso. A dúvida é, será que o presidente do Senado Federal colocará em votação do jeito que a banda toca?
Pois é, Caniato, e é interessante, né? O presidente quer indicar um aliado, quando, na verdade, o Supremo Tribunal Federal precisa de aliados da lei, aliados da Constituição. Ser aliado político, ter algum tipo de histórico de defesa do partido político, dos amigos, da convivência, isso não é requisito para que capacite alguém a estar no Supremo Tribunal Federal. Longe disso. Aliás, é importante a gente lembrar, para se estar no Supremo Tribunal Federal, não precisa nem ser advogado, não precisa ser formado em direito, mas precisa atender aos preceitos constitucionais, que são simples e que, novamente, se houver essa indicação, tenho certeza que não serão observados. E aí, para piorar, se houver, de fato, um segundo nome indicado para essa vaga, é porque houve algum tipo de acerto do presidente com o presidente do Senado Federal. E eu tenho certeza que, havendo este acerto, não será um acerto a favor do Brasil. Será acerto a favor dos interesses individuais e dos grupos de cada um. O problema permanecerá. Na situação que estamos vivendo hoje, o que é óbvio, o que é natural, é que o presidente compreenda a pressão popular que existe, compreenda que ele, que indicou 13 ministros da corte, ele faz parte deste problema. A corte não chegou neste momento, nessa situação, por acaso. O Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente, é responsável, sim, em grande medida, por ter colocado na corte pessoas que abriram mão do exercício da função fundamental de fazer parte de um colegiado, de uma Suprema Corte, de um país democrático como é o Brasil. E foi transformando aquilo num objeto de poder com vontade própria e de relações políticas que tiram a legitimidade necessária de uma Corte Suprema. Portanto, o correto a fazer agora é tirar o pé. E se houver essa indicação, se houver essa nova indicação, que o presidente do Senado faça aquilo que ele disse que faria, que é não pautar a sabatina, não colocar em votação, em discussão em votação, a nova indicação do presidente da República. Eu espero que eles compreendam a clareza das mensagens passadas pelo povo brasileiro, pelos eleitores brasileiros, em torno desta indicação, dessa celeuma, desse imbróglio que se tornou essa indicação para o Supremo Tribunal Federal.
Pois é, esse é um ponto importante. Será que Davi Alcolumbre colocaria em votação, pautaria a avaliação do Senado para uma nova indicação de Lula antes das eleições? Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar esse cenário. Dávila, eu tenho escutado alguns nomes aí que estariam sendo ventilados pelo presidente da República. Primeiro que falaram que Lula poderia indicar de novo Jorge Messias. Só que nesse caso, somente se ele fosse reeleito. Então ele não faria indicação agora. Mas já comentaram a possibilidade de uma mulher, de uma mulher negra. Falaram até em Simone Tebet. E há quem entenda que se houvesse um acerto entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula, poderia sim Rodrigo Pacheco aparecer como indicação. Será?
Caniato, Se tivesse o bom senso, o presidente da República entenderia o gesto do Congresso Nacional que não dá para tratar mais indicação para o Supremo Tribunal Federal como uma questão político-ideológica. Ou seja, qualquer nome apresentado por Lula neste momento não vai ter clima para ser aprovado. Não podemos esquecer uma coisa, Caniato: o Congresso acaba, encerra os seus trabalhos. Festa de São João, ou seja, ali na segunda, terceira semana de junho. A partir de lá, está todo mundo em campanha política. Não dá para você ter o trâmite de uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, aprovar numa sabatina, num prazo de praticamente um mês e meio. Isso não existe, isso não vai acontecer. Então, Caniato, é uma ideia completamente descabida qualquer tipo de nome sendo lançado para tentar encobrir a derrota fragorosa do governo na indicação de Jorge Messias. Então, acho que essa é uma questão fora. Uma vez indicar pessoas para a próxima legislatura, precisa entender o que o eleitor vai eleger para o Congresso Nacional. Se o eleitor confirmar a sua preferência das pesquisas hoje e eleger um Senado ainda mais conservador e de direita, esquece relançar o nome de Messias. Não vai aprovar. É óbvio que não vai aprovar. Então, é preciso entender o cenário. O cenário de 2027 nós só vamos conhecer depois das eleições de 2026. E qualquer nome lançado antes desse prazo para ser aprovado em um mês e meio, parece que o governo não entendeu o recado do Congresso Nacional.
Chamar o Mota para analisar essa situação. Você, Mota, presidente Lula estaria definindo um novo nome, segundo informações transmitidas pelo vice-presidente da República. E há, na avaliação de Geraldo Alckmin, uma preocupação porque o Supremo estaria sobrecarregado, já que ele tem apreciado e analisado muitos processos. Então é preciso do reforço de um novo ministro.
Imagina o dia que uma pessoa como essa andar pelas ruas e conversar com o trabalhador brasileiro. Essa declaração mostra o abismo que existe entre os políticos e o povo, porque a rejeição na sabatina foi comemorada por muita gente como se fosse vitória em final de Copa do Mundo. Foi a primeira rejeição desde 1894. Acima de tudo, o que o Senado rejeitou foi a arrogância do governo do PT, que trata a Suprema Corte como se fosse o seu feudo pessoal. Eu não tenho ideia dos planos do PT, mas a estratégia deles é bem conhecida: ocupação de todos os espaços institucionais. É uma estratégia que não conhece limites. Ou pelo menos não conhecia até a última sabatina no Senado. Havia essa crença de que o PT conseguiria emplacar qualquer nome para a Suprema Corte, independente de qualificações, de ideologia, de ativismo político, como se a Corte tivesse virado um puxadinho do PT, como se os senadores fossem meros despachantes e como se a nação fosse um bando de idiotas.
Pois é um aspecto importante, né? A decisão que foi tomada pelo Senado Federal, a repercussão entre os brasileiros e essa leitura, né, que o vice-presidente faz, que o presidente da República possivelmente está fazendo. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Mota menciona esse descolamento, ou esse abismo entre o que acontece em Brasília para a percepção, né, da população brasileira. De um lado, a população comemora, e do outro, as autoridades entendem que é preciso correr contra o tempo porque o Supremo estaria sobrecarregado. Eles têm muitos processos para julgarem e analisarem. Você, Musa, não falta uma autoanálise, uma autorreflexão também do presidente da República em relação ao que aconteceu na semana passada?
Falta muito, Caniata, mas o problema é que a visão de mundo dele é uma visão muito longe da realidade. Então, esse descolamento que você mencionou com relação a esse tema, ele ocorre em vários outros. Por exemplo, na economia. Ora, como é que eu consigo entregar números de crescimento sólido do PIB e de desemprego supostamente no pleno emprego e a minha rejeição continua caindo? Ou a percepção da população continua sendo negativa com relação a ele? Porque a visão de mundo mudou. Ele não consegue mais conversar com autônomos, com MEIs, com empresários, com pequenos entregadores de aplicativos e motoristas de aplicativo. São essas as novas pessoas que também representam um percentual importante da população e do voto. São pessoas oriundas ali, filhos de uma classe D e E, que Lula conversava anteriormente, mas não conversa mais com os filhos. E ele não sabe adaptar a esse modelo, a essa visão de mundo. Eles não conseguem entender que as pessoas mudaram e que o mundo mudou. Veja, eu fiz um vídeo justamente a respeito disso. O Haddad deu uma entrevista falando que é incompreensível os números que aparecem na pesquisa, citando o Flávio em primeiro lugar e o Lula em segundo lugar. Por que é incompreensível? Eles não têm a condição e a capacidade de entender que o mundo pensa diferente deles, que eles pararam no tempo, que aquela classe sindicalista que queria determinados direitos hoje enxerga esses determinados direitos como uma intromissão à liberdade e que essas classes, essas gerações atuais não querem a tal proteção do Estado. E eu ponho, entre aspas, proteção para quem não está nos vendo, porque é uma falsa proteção, a falsa sensação de justiça social, a sensação de que o Estado te protege, não protege de nada. Ele tira grande parte do que você produz. Ele te dá 10, mas já tomou de você 20 através de impostos e de inflação. Então, meu grande ponto aqui, Caneta, é que no mesma forma que eu mencionei aqui da economia, funciona exatamente igual para essa indicação e esse distanciamento entre a classe política brasileira e também o que os eleitores atuais estão demandando. E gera esse completo descolamento, onde as informações correram e eles perceberam que há um claro indício de indicação de pessoas que são politicamente ideológicas alinhadas ao governo, que assim como nas estatais estão lá para fazerem favores e não serem técnicos, só que isso cobra no bolso das pessoas, com perda do poder de compra, com mais impostos e com indicação de cargos políticos, onde uma classe permaneceu ali mais embaixo e essa elite do funcionalismo indicada para esses cargos estão ali dizendo o que pensam no trabalhador, mas não mais os representam. Então esse distanciamento, essa ponte entre a classe mais baixa e a suposta classe média foram políticas ao longo de 20 anos do próprio PT que rompeu com isso e que não mais permite esse nível de ascensão. E as pessoas perceberam, a realidade cobra o seu preço.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
parte também dos aliados do governo, Caniato, que acreditam que essa derrota seja um outro tipo de consequência, uma consequência de um acordo do outro lado. Um acordo que teria sido feito entre Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a alegação de alguns aliados do PT, aliados do governo Lula, porque seria uma forma de Alexandre de Moraes acabar conseguindo também se esquivar das investigações do Banco Master e também atrelar essa derrota ao governo, diminuindo mais ainda a popularidade de Lula, o que seria justo e válido para Flávio Bolsonaro. Essa é uma suposição de aliados do governo, são duas pontes, mas claro, como vocês mesmos disseram aí no estúdio, não é uma derrota que Lula atrela a uma estratégia que não funcionou, mas a terceiros que não encaixaram nessa engrenagem, viu, Caniato?
Pois é, mas eu fico pensando, será que na nova legislatura, com senadores mais conservadores, eles topariam Jorge Messias? Aceitariam, admitiriam Jorge Messias para o Supremo? A ver. Valeu, Matheus, bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos chamar. Deixa eu começar essa rodada com o Roberto Mota. Você, Mota, não soa revanchismo indicar Jorge Messias mais uma vez? O Senado já tomou sua decisão. Rejeitou Jorge Messias. Agora Lula vai indicá-lo mais uma vez? Não seria melhor virar a página, pensar em um outro nome?
Caniato, eu nem tenho um comentário apropriado para descrever essa estratégia, né? Mas o que eu achei interessante é que, para o PT, essa foi uma derrota que não se identifica como derrota. Para o PT, isso não foi uma derrota. Simplesmente as coisas não se encaixaram. É muito fofo ter uma posição como essa. Agora, será que é uma boa ideia indicar de novo o mesmo nome? Aí a gente precisa perguntar, ideia boa para quem, companheiro? Mas tem uma outra pergunta que é muito importante. A pergunta é, qual é a urgência de aprovar um novo nome? Porque se o problema for a alta carga de processos no Supremo, o Supremo pode começar a fazer que nem a Suprema Corte Americana, dizer, não, isso aqui eu não vou julgar, não tem relevância. A Suprema Corte pode fazer isso, se recusar a julgar determinada matéria. É o que a Suprema Corte Americana faz. Ela recebe milhares de pedidos de julgamento todos os anos. Ela julga menos de 100 processos por ano. Apenas questões que tenham relevância constitucional. Tem também outro ponto muito importante, e eu gostaria que os senhores senadores prestassem atenção nisso. A Corte está no meio de uma grande confusão institucional. Muita gente, inclusive magistrados, acreditam que o ideal seria fazer uma pausa nessas nomeações até que a casa se arrumasse um pouco. Então fica aqui uma ideia para o Senado: suspender todas as nomeações até que essa confusão seja resolvida.
Pois é, mas tem uma questão importante que a gente deve considerar, que o próximo presidente da República poderá indicar três nomes. Agora, se Davi Alcolumbre não colocar em votação a próxima indicação do presidente Lula e jogar isso para a próxima legislatura, o próximo presidente poderia indicar quatro ministros para a Suprema Corte. O Cristiano Beraldo está ok em Brasília? Deixa eu chamar o Beraldo para analisar essa situação. Porque caso não haja uma resolução para a cadeira de Luiz Roberto Barroso, isso ficaria para o ano que vem. E aí o próximo presidente poderia indicar uma figura para substituir Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux deixará a corte em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 30. Quatro ministros novos, a depender de quem estiver na cadeira da presidência da República, você muda a cara da corte, né, Beraldo?
Sem dúvida alguma, e essa é uma realidade que pode, de uma certa forma, criar essa expectativa de que a corte vai mudar a sua forma de agir. É importante a gente colocar as coisas em perspectiva. O Supremo Tribunal Federal, ele sempre agiu na sua história centenária como a corte constitucional. Houve um episódio durante o regime militar em que o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal foi aumentado, salvo engano, para 17, depois com as aposentadorias ele voltou para 11. E isso se deu com o objetivo de justamente cessar uma maioria que poderia tomar decisões ali, confrontando com o melhor interesse do país. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de ver o perfil da corte ser alterado e ter isso, obviamente, né? Vai depender das indicações, mas supondo que um novo governo, com a oportunidade de indicar 4 ministros, o faria com base, respeitando aquilo que está na Constituição e que nós voltemos a ter no Supremo Tribunal Federal uma maioria, apesar que ainda não consolidada, mas certamente em grande parte dos assuntos, uma maioria de pessoas que vão resgatar a credibilidade e a confiabilidade do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida alguma, isso é o mais benéfico para o país. Porque o risco que nós corremos, Caniato, é termos, se essas indicações forem mal feitas, é nós aí perpetuarmos essa situação absurda. Se as indicações continuarem sendo feitas com base nas preferências políticas, nas relações pessoais, na confiança de que aquele jovem indicado, que ainda tem que ser jovem, né, que é para ficar lá muito tempo, que aquela pessoa vai entregar o compromisso, a aliança que se formou de proteger aqueles responsáveis para que a indicação fosse feita e aprovada no Senado Federal. Aliás, temos aquela fala maravilhosa, Caniato, para lembrar, de Soraya Tronic, senadora Soraya Tronic, que disse na cara de Jorge Messias que não era para ele esquecer dos amigos que fez na jornada de pré-sabatina até aquele momento da sabatina. Então, se nós não acabarmos com isso, se nós não acabarmos com esta visão completamente deturpada do que é o Supremo e do papel de cada ministro, não haverá solução. Entretanto, reforço aqui para terminar, temos uma oportunidade e o Brasil precisa que esta oportunidade seja muito bem aproveitada.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Se você puder, vote na nossa enquete do dia, que a gente trata sobre confiança nas instituições, nos poderes da República. Seria muito legal acompanhar o que você pensa a respeito dos poderes da República. Qual é o que você mais confia? Vote, que daqui a pouco a gente traz uma parcial e no final o resultado. As dificuldades financeiras enfrentadas pelos Correios podem se intensificar esse ano e chegar a um prejuízo de 10 bilhões de reais, conforme uma projeção do ministro da Fazenda, Dário Durigan. Ele concedeu uma entrevista à TV Cultura e reconheceu a gravidade da situação. Ele afirmou que a direção atual já apresentou um plano de reestruturação para tentar reverter esse quadro. Segundo Durigan, a estratégia dos Correios inclui corte de despesas, incremento na geração de receitas e expansão de parcerias, tanto nacionais quanto internacionais. Ele explicou que o acompanhamento dessas medidas faz parte do esforço para modernizar a empresa e garantir a sua sustentabilidade a longo prazo. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Tantas vezes nós falamos dos Correios e sempre, né, Dávila, as últimas notícias tratam de má gestão, o rombo na conta, né? no balanço dos Correios, sempre operando no vermelho. E aí tem a avaliação de Dário Durigan, que reconhece a gravidade, mas acaba destacando alguns pontos que podem ajudar a longo prazo. Tem solução os Correios ou a solução seria se desfazer dessa empresa?
Não tem a menor capacidade de encontrar uma solução para o Correio um partido de esquerda como o PT. Todas as vezes que o PT governou o Brasil, as estatais e os Correios deram enorme prejuízo. Qual foi a vez que o PT governou o Brasil que os Correios estavam no azul? Não existiu isso. Isso não existe no capítulo do PT. E aí vamos aqui aos números. Meu amigo Bruno Musa, que gosta dos números aqui, né? Olha lá, vamos pegar, para não ir tão para trás, 2013, governo Dilma Rousseff. O Correio teve um prejuízo de 213 milhões de reais em 2013. Depois, continuou, prejuízo em 2015, 2016, já pulou para 3,5 bilhões, já mudou de casa decimal. Aí, sabe o que aconteceu quando o PT saiu do poder? Vieram os governos Michel Temer e Bolsonaro. E sabe o que aconteceu? Milagre! Os Correios deram dinheiro, estavam no azul, deram um lucro de 4 bilhões de reais de 2017 a 2021. Só que aí, apesar da boa gestão feita, Correios no azul, o governo Bolsonaro não teve coragem de apoiar o ministro Paulo Guedes, que queria vender, privatizar os Correios. Era aquela velha história, ué, já que está dando dinheiro, por que a gente vai vender agora? Não, tem que vender porque Estado não tem que se meter em Correios. Não é uma função do Estado, isso é uma função de mercado. Então, o que acontece? Não privatizaram, aí adivinha o que aconteceu? Volta o PT para o poder e os Correios começam a perder dinheiro desbragadamente, como aconteceu agora, 20 bilhões de reais. Então, você acha que o PT, que governa esse país há 20 anos, agora vai implementar a solução Paulo Guedes de reduzir quadro de funcionário, ter gestão profissional, desaparelhar o Correio? É óbvio que não vai fazer, porque na cabeça do PT, estatal serve para acomodar os amigos do governo, serve para acomodar pessoas ideologicamente afinadas e serviçais do Partido dos Trabalhadores. É assim que funciona. Então, como não haverá essa mudança de mentalidade, não tem como recuperar o Correio. Por isso, o nosso slogan: privatiza já todas as estatais. Estatal na mão do Estado, ainda mais o Estado aparelhado pelo PT, é prejuízo na certa. E quem paga a conta desse prejuízo somos nós, os pagadores de impostos.
Pois é, deixa eu trazer o Bruno Musa também para analisar qual é a situação real dos Correios, se ele vislumbra alguma possibilidade dessa atual administração ou da próxima transformarem os Correios em uma potência. E você também concorda com, principalmente, Mota e Dávila, que entendem que governo não tem que administrar esse tipo de empresa? Todas poderiam ser vendidas e privatizadas, Bruno Musa? Ou, na sua avaliação, algumas estratégicas, talvez aquelas que deem lucro, podem colaborar com alguma administração?
Não, o Estado não foi feito para administrar empresas, Caniato. Muito menos ter o monopólio da distribuição de cartas no ano de 2026. Isso não tem o menor cabimento. A existência de empresas públicas, ela pressupõe ali justamente aquele ponto para controlar uma parte do orçamento. Lembre-se, quem controla o orçamento controla as pessoas. Quem controla as pessoas passa a ter uma legitimidade maior em cima daquelas operações. E isso, obviamente, traz melhores possibilidades para o governante de turno, aquele governo que precisa do dinheiro para continuar administrando aqueles recursos, ou melhor, distribuindo como eles querem. Consequentemente, é muito mais proveitoso para a sociedade quando você tem um mercado aberto com empresas sólidas, com alta concorrência, para conseguirem melhores produtos e melhores serviços. Veja, isso faz parte do DNA do Brasil. Quando nós analisamos, quando o Banco do Brasil nasceu, lá no século XIX, 1820, ele nasceu até com aquele propósito, ou melhor, perdão, 1808, 1820 foi quando ele foi saqueado ali para levar os recursos de volta para a coroa portuguesa. Nós criamos o DNA justamente de usar as empresas públicas para conseguirmos tirar proveitos para o Estado. Em última instância, o governante de turno no Brasil, ele se apropria do Estado. É uma mentalidade que vem desde lá de trás, da época da exploração por parte dos portugueses aqui. Vamos explorar, vamos extrair a riqueza, e quem é próximo ao rei passa a ser o Estado em si. E aí, no Brasil, a gente cria aquela mentalidade: quem é próximo ao rei, quem tem algum tipo de artimanha com a máquina pública, passa a surfar privilégios. Isso não é capitalismo de verdade, isso é capitalismo de compadrio. Isso é Estado que permite alguns poucos serem beneficiados. Consequentemente, a situação dos Correios, em meio a tudo isso que eu citei aqui, ela é caótica. Veja, nas melhores hipóteses de análise de mercado, os Correios valeriam algo como 14, 15 bi. E, na pior das hipóteses, algo como 8 bi. Se você pega o prejuízo dos Correios e ela fosse uma empresa que não precisasse de aporte do dinheiro do Tesouro, que em última instância é do pagador de imposto, no mercado aberto essa empresa estaria liquidada, quebrada. Só que você fica pagando com os seus impostos para manter indicações políticas lá dentro e o monopólio de distribuição de cartas, que não tem o menor sentido em 2026, Caniato. Então, ao analisarmos, sob o ponto de vista de mercado e de uso do dinheiro do pagador de imposto que sustenta tudo isso, os Correios deveriam ser liquidados, ou melhor, privatizados, com uma abertura de mercado que, repito, monopólio de distribuição de cartas em 2026 soa mais patético do que qualquer outra coisa.
Agora, uma rápida parada para me despedir de algumas emissoras que ficarão com a programação local. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, destacando essa situação que envolve os Correios, um prejuízo projetado de 10 bilhões de reais e uma avaliação ou uma esperança do ministro da Fazenda, Dário Durigan, que elenca medidas que estão sendo tomadas para melhorar a situação. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Você, Mota, tantas vezes já trouxemos informações relacionadas aos Correios, sempre tem gente da nossa audiência, eu acho interessante que eles destacam aqui que os Correios acabaram patrocinando muitos eventos musicais, né? Shows de música, aquele famoso festival Lollapalooza, também uma turnê do Gilberto Gil. Gilberto Gil que já integrou, inclusive, os quadros do Partido dos Trabalhadores, né? E aí, certa vez, o então presidente dos Correios foi questionado por quê o investimento nesse tipo de evento, né? Daí ele disse que era importante que os Correios fossem conhecidos também pelas novas gerações. Para fazer exatamente o quê? Não acho que seja para mandar cartas, né, Mota?
Eu também não acho, Caniato. Eu queria lembrar aqui que esse é um governo que todo dia faz juras de amor pelos pobres. A primeira medida de um governo que diz que se preocupa com os pobres é parar de jogar fora o dinheiro desses pobres. Porque é isso que acontece. Quando o estatal dá prejuízo, toda a população paga por isso, inclusive o pobre, inclusive o desempregado, inclusive uma pessoa que nunca usou o serviço dos Correios. Porque tudo o que ele compra, tudo o que ele consome, tem imposto embutido. O imposto vai para os cofres do governo, que usa esse dinheiro para pagar viagens de jatinho, hotéis de luxo e a farra das estatais.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque é preciso olhar também para a dificuldade de algumas administrações, mas principalmente de alguns integrantes de governos e do legislativo, de avançarem com agendas de privatização. O Dávila trouxe o exemplo da gestão anterior, a ideia que tinha o então ministro da Economia com o seu superministério, Paulo Guedes, que tentou, né, Cristiano Beraldo, avançar com o processo de privatização dos Correios. Não conseguiu. Avançou com outros processos. Mas, em linhas gerais, por que no Brasil isso é tão difícil?
Porque vivemos uma democracia completamente capenga e desigual. Porque se nós olharmos para o arranjo brasileiro, Caniato, nós vamos nos deparar com uma realidade de que aquelas pessoas que estão concentradas, especialmente em São Paulo, elas são subrepresentadas, porque existe um limite máximo de deputados que um estado pode ter, ao mesmo tempo que estados como a Amapá, por exemplo, que não tem 1 milhão de habitantes, tem 8 deputados federais. Vocês acreditam que nesses rincões do Brasil profundo, as pessoas que estão ali vivendo as suas vidas com absolutamente todo tipo de limitação, essas pessoas que recebem um chequinho do Bolsa Família, que sobrevivem com aquilo porque elas estão vendo que a sua dinâmica de vida é depender da prefeitura para a cidade funcionar, não há absolutamente nenhuma vocação que é explorada do ponto de vista econômico daquelas sociedades, as pessoas vão sobrevivendo. Essa é a dinâmica
de milhões de brasileiros. Aí você olha para o Congresso Nacional. Vocês realmente acreditam que os 8 deputados do Amapá, com todo o meu respeito ao povo do Amapá, que é um povo que poderia ser muito mais próspero do que é, e não é porque ele é mantido na pobreza para beneficiar uma curriola de uma elite nojenta que comanda o Estado e da forma que a gente está vendo. Mas vamos imaginar como é que pensa a cabeça do deputado representante do Amapá e de outros estados brasileiros. Ele não vai propor algo que afete a popularidade dele com aquele povo pobre que nem sabe, não faz a menor ideia que os Correios deram 10 bilhões de reais de prejuízo. Essas pessoas, boa parte delas, nem sabe o que é STF. Essas pessoas estão vivendo uma dinâmica de vida completamente diferente da nossa, que estamos aqui falando, trabalhando, nos indignando, colocando para fora a nossa energia para tentar ampliar esse debate público e fazer com que essas pessoas compreendam o que está acontecendo no Brasil. Mas isso é muito difícil, porque as pessoas, a ignorância da população brasileira é um método. E neste método não cabe, não é necessário desgaste para salvar as contas públicas. Porque o dinheiro para essas pessoas, para o eleitor dessas pessoas não morrer de fome, vai continuar chegando. Então, Caniato, é muito difícil você travar um debate de alto nível com pessoas bem intencionadas e olhando a favor do Brasil. Isso não acontece. Então, fundamental para a gente resolver essas aberrações como uma empresa inútil que serve para acomodar apadrinhados políticos e colocar um rombo de 10 bilhões, isso não é brincadeira, são 10 bilhões de reais por ano. Pensem o que você precisa fazer, que gestor incompetente você precisa ter para que a tua empresa dê um prejuízo de 10 bilhões. E não é que você está vendendo petróleo e teve a guerra do Irã, não. Você entrega cartas, você tem uma lojinha que paga um aluguel, que você sabe quanto diz o contrato que tem que ser pago, você tem um funcionário. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue gerir esse negócio, ele dá 10 bilhões de reais de prejuízo. É enlouquecedor. Então, Caniato, se não houver a revisão do Pacto Federativo para que esses políticos mal intencionados passem a ser responsabilizados pelo absurdo da pobreza e do atraso dos seus estados, que é feito de propósito, por isso que dão dinheiro para fazer showzinho aí de cantorzinho da moda, porque não querem resolver o problema real, querem simplesmente entregar esse populismo barato que destrói o Brasil, e assim nós ficamos aqui indignados, loucos, doentes, com esses números absurdos de prejuízo do Correio, e essas pessoas estão dando risada, porque não estão absolutamente nem aí para isso, eles querem indicar mais um apadrinhado lá para poder fazer campanha para ele esse ano. De resto, ele não está nem preocupado se vai chover ou se vai fazer sol.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila fazer um exercício aqui com a nossa audiência a respeito desse procedimento de arrumar a casa. Como é que acontece esse processo, esse freio de arrumação para se desfazer de grandes empresas? Dávila, não dá para dizer que somente um grupo político se beneficia desse tipo de empresa, certo? Tudo bem que gestões de Temer e de Bolsonaro, nós tivemos bons exemplos, e os Correios, em especial, conseguiu fechar no azul. Um super exemplo de que é possível. Agora, quantas vezes nós já escutamos que no acerto com os partidos, tal parlamentar pede a tal estatal de porteira fechada para ele indicar todos os vice-presidentes. Faz parte da política brasileira. Quantas vezes não escutamos isso? Como é que muda essa realidade? E isso eu acho que acaba beneficiando todos os partidos, né? Todos acabam mordendo, ou a maior parte deles, acabam mordendo um pouco desse benefício às avessas, né? Acomodando padrinhos, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto escalões. Como é que a gente muda essa realidade, Dávila?
Mudamos essa realidade, Caniato, com um presidente que comunica claramente como esse dinheiro vai ser usado. Porque qual que é o temor da população, e com razão, pelo nosso péssimo histórico? É que qualquer venda de estatal vai cair naquele buraco negro das contas públicas. E isso vai ser usado para aumentar orçamento secreto, liberar verba para aliado político, ou seja, não vai melhorar a vida das pessoas. Agora, se o presidente for claro que esse dinheiro vai ser usado, por exemplo, para resolver a questão do déficit fiscal do Brasil. Por que não resolver a questão fiscal? Porque se resolve a questão fiscal, se o Brasil passa a ter de cortar despesa, vender estatais, ter dinheiro, hoje nós gastamos quase 50% do orçamento nacional com pagamento de juros. Juros, está indo para pagar banco, está indo para pagar os credores internacionais que financiam o rombo das contas públicas. A gente está falando de mais de R$1 trilhão. É um absurdo total. Ou seja, imagina dizer para as pessoas que com essa venda nós vamos conseguir resolver esse problema fiscal, isso vai cair imediatamente a taxa de juros e vai sobrar mais dinheiro para a educação, para a segurança, para a saúde e para as obras de infraestrutura que o Brasil não consegue investir hoje. Ou seja, é preciso ter uma conversa franca que esse dinheiro não vai ser abocanhado pelo corporativismo que capturou o Estado brasileiro, tanto o corporativismo privado como público. Ou seja, a venda de estatal não vai virar subsídio setorial, não vai virar emenda de orçamento secreto. Não, nós vamos usar isso para melhorar a vida das pessoas e coisas concretas. Põe ali, como é que nós vamos mensurar isso? Primeiro, nós vamos reduzir a dívida pública, porque se reduzir a dívida pública, nós vamos derrubar a taxa de juros, que hoje é o que estrangula o brasileiro. 82 milhões de pessoas inadimplentes. O maior número de empresas pedindo concordata na história do Brasil. Ou seja, vamos resolver a vida do Brasil que empreende, produz, trabalha. Esse é o Brasil que nós precisamos olhar. Então, Caniato, se não tiver uma conversa honesta, existe, evidentemente, resistência política. Para que vai sobrar mais dinheiro? Para deixar mais dinheiro no cofre público? Para acabar indo para o bolso de político? Para acabar indo para loteamento de cargo? Ou mandar para a verba paroquial? Então, ninguém quer. Então, Caniato, precisamos ter um papo reto do presidente da República com o brasileiro. Assim, teríamos o apoio político para fazer com que essas reformas avançassem.
Pois é, deixa eu trazer o Bruno Musa. Musa, trazer um pouco do seu olhar e da sua experiência quando a gente olha para a economia de um país. Musa, o quanto empresas deficitárias acabam prejudicando o funcionamento de um país, a operação de um governo? A partir do momento em que um governo toma a decisão, olha, vamos nos desfazer dessas empresas, como que isso acaba contribuindo rapidamente para, por exemplo, a melhoria dos serviços, a melhoria na prestação de aqueles serviços básicos, principalmente à população mais pobre?
Veja, a gente pode recorrer a alguns fatos importantes para a gente responder isso. Um delas foi aquela teoria de Thomas Malthus, que é a armadilha malthusiana, que ele falava, há uns bons anos atrás, que o crescimento da população não permitiria que houvesse o crescimento na mesma proporção de alimentos e que as pessoas morreriam de fome. Nós vimos que a eficiência ela foi muito maior e hoje a conhecimento tecnológico, enfim, tudo que a gente já viu ao longo, desde a Revolução Industrial, os incrementos que a gente vê através de um mercado aberto, propicia tudo isso que nós vemos e vivemos hoje. Esse mesmo fato a gente consegue trazer para o valor presente. Principalmente aqueles ditos intelectuais da esquerda acreditam que a economia é um jogo de soma zero, que para uns ficarem ricos, outros precisam ficar pobres. Essa é uma grande mentira. Numa economia aberta, a gente já sabe que quanto mais pessoas geram valor e agregam valor, você não precisa tirar de um para você ficar rico e o outro ficar pobre. Isso é um grande pensamento antiquado por completo. E por que eu estou falando isso para adaptar exatamente o que você está falando? Diferente dos exemplos que eu dei, o orçamento ele é um jogo de soma zero. Você tem um orçamento ali, por exemplo, de despesas de 5 trilhões e meio, despesas totais do governo. são 5 trilhões e meio. É isso. Quando ele acaba, acabou. Você vai ter que recorrer a artimanhas que traz consequências, como consequências, por exemplo, inflacionárias. Mas é isso. Tanto é que a gente vê a ex-ministra Simone Tebet falando que no final de 2027 o orçamento total será comprometido pelos gastos obrigatórios. Aqui não tem o que fazer, ele é um jogo de soma zero dentro disso. Você tem essa capacidade orçamentária, acabou, acabou. Não tem mais o que fazer. Algumas partes que você gastou o seu dinheiro de forma errada, ineficiente, outras partes dentro do orçamento ficarão sem o dinheiro. Simples assim. Ou se eu quero aumentar investimento numa área, eu vou ter que retirar de outra, porque a capacidade do orçamento ela é limitada. E adaptando tudo isso ao que você falou, quando nós entendemos que esses prejuízos são cobertos por uma parte do orçamento que ele é limitado, fica muito óbvio. Quem paga isso? O pagador de imposto. Não existe dinheiro público. Essa é uma grande falácia, dentre várias frases que foram incorporadas no nosso dia a dia e que a gente acredita que se torna real. Orçamento público, dinheiro público, tudo isso é abstrato, como se o dinheiro nascesse em árvore. Não tem. Ele sai do teu bolso, do nosso bolso, para o orçamento. E esse dinheiro, o governo, poucos burocratas centralizam a distribuição deles. Então, se uma empresa estatal ela é deficitária, ela precisará ser coberta pelo dinheiro que está dentro do orçamento, que é limitado. E aí, esse dinheiro, como é limitado, deixa de ir para outras áreas que trazem mais benefícios para a sociedade como um todo. Por quê? Porque ela vai para cobrir rombos, uma vez que as empresas estatais são usadas como marketing de política partidária para satisfazer os anseios de um projeto de poder de um governo de turno. Portanto, é o seu dinheiro que teve uma escolha, cobrir o rombo para satisfazer uma propaganda partidária em detrimento de algo que poderia dar mais retorno para a sociedade.
Pois é, deixa eu só fechar essa discussão, acho que talvez o Mota tenha alguma percepção ou impressão de como seria um processo desse. Mota, claro que a gente pode olhar para a administração de Jair Bolsonaro e observar sobretudo a figura de Paulo Guedes e as tentativas dele, o avanço e as vitórias em alguns casos, em algumas empresas que aquele governo conseguiu se desfazer, mas também alguns insucessos, como no caso dos Correios. Você vislumbra boas oportunidades para o próximo presidente da República quando a gente olha para essas empresas gigantescas, deficitárias, a situação do Brasil, a situação fiscal, a resistência, por exemplo, dos funcionários públicos ou os funcionários dessas empresas? Qual é a chave do cofre aí para que o próximo presidente consiga avançar com essa agenda de privatizações?
Eu não sei se essa deve ser a pauta prioritária do próximo presidente, assumindo que ele seja um presidente de direita, porque o estado do Brasil hoje é caótico. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas com urgência. Eu não sei se vai sobrar energia para isso, Caniato, porque tem uma questão muito importante que a gente precisa colocar aqui. Predomina ainda no Brasil uma mentalidade estatizante. Isso é verdade entre a maioria dos políticos, e por uma razão muito simples. Quanto maior o Estado, melhor é a vida dos políticos de uma forma geral. Então, quando o político compara os benefícios que ele pode ter hoje participando da administração das estatais e o bem do país com a privatização das estatais, a tendência ainda da maioria deles é ficar com os benefícios para ele hoje. Por isso, eu acho